Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva! Estamos no ar e na web com mais um programa da Rádio Sempre Viva, trazendo para vocês mais informações da escola, nossas atividades, as novidades, dicas e muito mais! E você já sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Curta, compartilhe, comente, participe desses canais. Lembrando que você encontra mais informações sobre a escola no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Lá você encontra o nosso blog e também o livro de receitas, onde compartilhamos as delícias que são preparadas para as crianças no dia a dia da escola. A cultura brasileira é riquíssima em costumes, lendas, histórias, personagens, festas e alegorias. O imaginário popular é vasto e criativo. Todo esse conjunto de informações podemos denominar folclore. Em 1965, foi oficializado que todo dia 22 de agosto seria destinado à comemoração do folclore brasileiro. Foi criado, assim, o Dia do Folclore Nacional. Dessa forma, a cultura popular ganhou mais importância no mundo cultural brasileiro e mais uma maneira de ser preservada, fortalecida e transmitida de geração a geração. Na Escola Sempre Viva não poderia ser diferente. Neste mês de agosto, a equipe pedagógica está trabalhando com as crianças atividades para que elas fortaleçam e valorizem a cultura popular brasileira e paraibana. A coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental, Algarina Brasil, explica como a escola entende e trabalha o folclore e a cultura popular na escola.
Se a gente for generalizar, a escola já trabalha a cultura popular dentro do seu lema quando a gente trabalha a ciência, a cultura e a arte. A gente já traz dentro do foco da cultura todo esse trabalho da cultura popular. O que a gente acha importante que a criança apreenda dentro do processo educativo dela, do que a gente tem, do que a gente possui como região, né, dos nossos costumes, das nossas tradições e dos nossos antepassados, a gente faz isso no dia a dia da escola, contextualizando com todos os temas que a escola trabalha. Porém, agora no mês de agosto, essa data, nomenclatura folclore, que eu nem gosto muito dessa nomenclatura, eu acho que o folclore é a cultura popular. E dentro da cultura popular, a gente traz algumas coisas que a gente vem trabalhando na escola, que os próprios livros didáticos hoje já trazem, embutidos nos conceitos, quando ele trabalha nos gêneros textuais, tipo as lendas, as parlendas. Então, isso a gente, ao longo do ano, a gente não deixa para trabalhar só no mês de agosto. Então, no mês de agosto, a gente traz as brincadeiras de uma forma mais, digamos assim, direcionada, porque a escola já é organizada para que essas brincadeiras ela sejam vivenciadas com a criança no dia a dia. A gente tem a amarelinha, que as crianças brincam muito. Quando a gente era criança, a gente brincava. Hoje, a gente ensina as crianças a brincarem e faz parte do recreio delas aqui na escola. Pular corda, os meninos, né, algumas brincadeiras como furar o chão, cortando para formar letrinhas, jogar bola de gude. Então, tem algumas atividades que a gente já faz no dia a dia da escola, que a gente incentiva isso porque a gente acredita que a manutenção dessa cultura, dos costumes do lugar, faz com que a criança se apropie desse lugar e sinta e valorize o lugar de onde ela faz parte, no nosso caso aqui, o Nordeste.
E como vocês sentem a receptividade das crianças com esse trabalho de cultura? Como que elas se reconhecem como sendo participantes dessa cultura?
Ah, muito bom. As crianças, na verdade, eu penso que elas trazem isso no sangue. Essa coisa, apesar da gente ter muitas crianças daqui que não são nordestinas, são crianças que vêm do sul e do sudeste, mas o fato delas conviverem com as crianças nordestinas, né, que já tem, assim, no próprio dia a dia delas com os avós, com os bisavós, né? Alguns costumes que a gente tem daqui, então isso fica como se fosse o dia a dia delas. Elas não acham difícil e nem acham que não é encantador brincar de amarelinha. Como brincar de corda, como brincar de elástico. São brincadeiras que elas curtem, igual como elas curtem é o brinquedo eletrônico. Então, em contrapartida ao brinquedo eletrônico, a gente traz para a escola esse tipo de brincadeira e a gente percebe que coletividade, que é uma coisa que está mais difícil hoje em dia, né? No dia a dia das pessoas, né? Ela agrega. São brincadeiras que agregam, né? Nenhuma criança brinca sozinha de se esconder, de jogar baleado, de brincar de amarelinha. Está sempre agrupado. E aquela criança que vem para a escola e traz um tablet, por exemplo, ela, no máximo, ela está com outra criança. E não está interagindo com a criança, está interagindo com o tablet. A gente acredita que seria muito importante que se todas as escolas conseguissem enxergar que se você traz para dentro do dia a dia da escola vivências onde essa cultura nordestina que é tão rica em alimentos, em brincadeiras, em histórias, pudesse ser vivido dentro das escolas, eu acho que as crianças da gente até seriam mais felizes, inclusive.
E também tem um adicional aqui na Escola Sempre Viva, que é o espaço, né? Que é propício para essas brincadeiras, né?
É, realmente o espaço, ele propicia isso, né? A gente vivenciou agora, porque a gente fez uma casadinha com o folclore juntamente com o aniversário da cidade de João Pessoa. E como a gente tem um espaço que nós, paraibanos, estamos mais uma vez tentando resgatar e receber de presente para que a gente usufrua, que foi a Lagoa, então a gente fez um trabalho de resgate, de reconhecimento para a gente como professor do lugar e de apresentação mesmo para as crianças como um lugar onde ela possa brincar e usufruir do que a cidade tem nessa área recreativa. E a gente teve a oportunidade de ver algumas crianças fazendo lá algumas atividades que são culturais, como brincar de pneu, que infelizmente a gente não pode hoje manter na escola por conta do mosquito da dengue, né? Juntar água. No passado a gente tinha pneus na escola e as crianças brincavam de empurrar o pneu com um cabo de vassoura. E a gente teve a oportunidade de ver, inclusive, pessoas na lagoa parando para encantar e dizer, ah, eu fiz muito isso quando era criança. E ao mesmo tempo a nossa criança, que é altamente tecnológica, se encantando com aquela brincadeira. Então, assim, é uma experiência muito legal. A criança realmente, aqui na escola, ela tem os espaços para isso, porque faz parte da nossa proposta pedagógica. A gente compreende que se a gente quer trabalhar essa criança nesse contexto, né, de ser um cidadão que compreende esse mundo como sendo parte dele, então o espaço físico tem que ser apropriado para que a gente possa ter algumas, digamos assim, algumas especificidades mesmo de atividade, como subir em árvore, como jogar bola na terra, né? Não ser aquela quadra que realmente seja toda dentro dos padrões, de ter um espaço onde eles possam pular corda e brincar de amarelinha e fazer bolinhos de areia, coisas que a gente sabe que só enriquece no contexto geral da criança.
A nossa cultura popular, especialmente aqui no Nordeste, é rica em personagens, né? Tem diversos personagens que fazem parte desse imaginário coletivo que forma a cultura brasileira e nordestina. Aqui as crianças têm uma simpatia pelos personagens. Como é que vocês trabalham com isso?
Eu acho que toda criança ela tem simpatia por isso, porque mexe com o imaginário delas, né? Então a gente esses dias tem trabalhado muito a questão do Saci. Então a gente traz o Saci com uma atividade de coordenação motora, quando ele anda com o pé só, para as crianças pequenininhas, né? A gente traz o Saci como músicas com textos para trabalhar dentro de sala de aula com os maiores, agregando conteúdo ao conceito da linguagem. E traz os outros personagens, como a Yara. Isso nas aulas de arte também a gente aproveita. Tem aproveitado esses dias para fazer essa ponte, né, de trazer todos os personagens que fazem parte da cultura popular, que também fazem parte do nosso imaginário, né? Para que a criança se aproprie mais e viva essas brincadeiras, que são saudáveis e sadias, inclusive, para mentalmente falando.
E E você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, enfim, qualquer um de nós, pode incentivar as crianças a conhecerem a nossa cultura para fortalecer a nossa identidade como povo e como nação. Chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade para escrever para contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita para conhecer mais a escola, conhecer a equipe, você pode ligar para o 3244-6042, repetindo, 3244-6042, e pode conversar com a gente. Curta a nossa fanpage no Facebook e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa.